Vamos aqui no livro de Jonas, capítulo de número 2. Alguma vez na sua vida, você leu a oração de um presidiário? Pastor, eu nunca li a oração de um presidiário. Pois nós vamos ler agora a oração de um presidiário. Jonas estava numa prisão. Mas não uma prisão de paredes e portas de ferro. Porque às vezes nós pensamos que uma prisão seria a parede de concreto e uma porta de aço, trancada, fechada. Porém, eu vou dizer a você que existe uma prisão pior do que essa. Uma prisão pior do que a prisão de uma pessoa que está numa cela 4x4, ou 3x3, ou 2x2, dependendo da cela, de concreto e uma porta de ferro. Existe uma prisão sem paredes e uma prisão sem portas, que é a pior prisão que uma pessoa pode estar. Porque ao mesmo tempo que ela é livre, ela se sente aprisionada. E tem muita gente assim. Tem muita gente que é livre, que pode ir e vir a hora que quiser, só que ela se sente prisioneira. Ela se sente prisioneira, só que é uma prisão sem paredes de concreto e uma prisão sem uma porta de ferro. É a mesma prisão que estava Jonas. Pastor, Jonas estava dentro do ventre de um grande peixe, só que ele estava se sentindo numa prisão. Olha só a oração de Jonas, Jonas capítulo 2, versículo de número 5. Olha o que Jonas está dizendo: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Sabe quais eram as paredes da prisão de Jonas? O mar que cercava ele. As águas, ele escutava lá de dentro daquele ventre, daquele grande peixe, ele escutava o borbulhar das águas. E ele ficava assustado com o borbulhar das águas que ele ouvia. E ele está dizendo: as águas me cercaram, e me cercaram até a alma, elas são como as paredes ao meu redor que me cercam. Eu desci até aos fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Qual era a porta da prisão de Jonas? A terra. Ele começou a dizer: os ferrolhos da terra se fecharam sobre mim eternamente. Se fecharam sobre mim. Estou aqui trancado nesta prisão sem paredes, nesta prisão sem porta. Estou aqui trancado, desci até o fundamento dos montes. Mas tu, Senhor, livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Eu não sei se você está numa prisão sem portas e sem paredes. Talvez você veio hoje aqui e você está se sentindo assim: pastor, eu estou me sentindo numa prisão sem portas e sem paredes. Eu me sinto prisioneiro. Eu me sinto prisioneira. Eu me sinto, as paredes da minha prisão é a tristeza. As paredes da minha prisão é o ódio, a mágoa, é a depressão, é a síndrome do pânico. A porta que me tranca são os maus sentimentos, é a angústia, é a ansiedade. Ou talvez você conheça alguém que esteja nesta condição. Pastor, eu conheço uma pessoa e próxima, que está numa prisão como Jonas, sem paredes e sem portas. Uma prisão que ela não consegue sair. Eu vou te dar a chave da cela hoje. Eu não, melhor, Deus vai te dar a chave dessa cela hoje. Porque a pessoa já tentou de tudo. Psicólogo, psiquiatra, antidepressivo. Já tentou até a bebida para esquecer. Já tentou até as drogas. Já fez yoga, fez meditação. Fez tanta coisa para ver se conseguia sair desta prisão, mas não conseguiu. Só que você vai aprender o que é a causa disso, para que você entenda qual é a chave da cela, para que você possa ajudar quem você conhece que está nessa situação, ou até mesmo para você sair desta condição. Jonas, ele está dizendo: Senhor, o mar me cercou, até a minha alma. A terra, os ferrolhos da terra se tornaram sobre mim eternamente. Mas Jonas está dizendo aqui, ele diz: mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Deus pode livrar o homem desta prisão. Deus tem poder para livrar o homem desta prisão. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a ensinar a você nesta noite? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus Todo-Poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Diga: graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Jonas está em uma prisão. Ele está dentro do ventre de um grande peixe. E não há saída desta prisão. Não há saída. Jonas escuta a água ao seu redor. Ele sente como se estivesse descendo ao abismo. É como se o peixe estivesse nadando para uma região profunda. Por isso que ele está dizendo: eu estou indo até as profundezas das montanhas. Jonas está com a sua alma triste. Está com a sua alma angustiada. Ele não sabe a quem recorrer diante da prisão que ele se encontra. E aí ele diz: mas tu, Senhor, me livraste da morte. Tu, Senhor, tem o poder para me livrar desta condição. A primeira coisa que nós entendemos aqui, que só Deus e mais ninguém, é que tem poder para tirar uma pessoa de uma prisão sem portas e sem paredes. Só Deus é que tem esse poder. Só Deus é que tem esta autoridade. Jonas está identificando isso. Só Deus é que tem esse poder. Mas para entendermos a prisão de Jonas e a prisão de muitas pessoas, esta prisão sem porta e sem paredes, nós temos que primeiro entender a causa desta prisão de Jonas. A causa. O culpado desta condição. Porque o ser humano, muitas vezes, ele se vê numa condição como essa. Ele se vê aprisionado. Ele se vê preso em uma prisão sem portas e sem paredes. E ele tenta buscar um culpado para esta situação. um culpado para a condição que ele se encontra. Qual é o culpado da condição que Jonas está? Pode ser que alguém, lendo a história de Jonas, pense: o culpado desta história que aconteceu com Jonas é o povo de Nínive. Porque Jonas foi impelido por Deus para pregar aos ninivitas. E alguém pode pensar: se Jonas não tivesse recebido esta missão, certamente ele não teria parado nesta prisão. Pastor, os ninivitas são os culpados pela prisão de Jonas. Ou quem sabe, alguém lendo o livro de Jonas diga: pastor, eu sei quem é o culpado da prisão de Jonas. O culpado desta prisão de Jonas é Deus. Afinal, está escrito aqui em Jonas capítulo 1, versículo 17: e preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Aí, pastor, Deus é o culpado. Deus é o culpado da prisão que Jonas está. A culpa é de Deus. Foi Deus que preparou o grande peixe que engoliu Jonas. Então, o culpado é Deus. O ser humano, ele sempre tenta buscar um culpado para suas mazelas. Ele sempre tenta encontrar o causador daquilo. Tem gente que pega e diz assim: a causa de eu ser infeliz é por causa do meu pai. Porque o meu pai era um carrasco comigo. Me pisava, me maltratava. Falava que eu nunca seria ninguém na vida. Ele é o culpado da minha ruína. Outros olham e dizem: não. A minha mãe, pastor, a minha mãe, a culpa é dela, porque ela sempre me repreendia, ela sempre me corrigia, ela sempre dizia que eu estava errada, nunca foi próxima ou amiga, a culpa é da minha mãe, por eu ser uma pessoa assim, pastor. Outros dizem assim: a culpa, pastor, é da ingrata da minha esposa. Porque aquela ingrata, eu faço tudo por ela, e ela não faz nada por mim. Pastor, a culpa é dela. Ou a mulher diz: a culpa é daquele ingrato, daquele cachorro, daquele safado, daquele sem vergonha do meu ex-marido, ou do meu marido. A culpa é dele, pastor. A culpa é dele. Eu abri mão dos meus sonhos para poder casar com aquele ingrato, com aquele infeliz. Ele me enganou, me tirou da casa da minha mãe e me traiu, ou me trai. As pessoas tentam encontrar um culpado. Ah, pastor, o culpado, a culpa de eu não prosperar é do meu sócio. Porque o meu sócio, pastor, ele me prejudica, ele é uma pedra no meu sapato. Ah, pastor, a culpa de eu não prosperar é do patrão. O patrão, pastor, é ele o culpado, porque ele não me paga, porque isso, porque aquilo. O ser humano, ele tem um quê de procurar a culpa nas pessoas à sua volta. Porém, o culpado da condição de Jonas, o culpado daquela condição não é Deus, o culpado daquela condição não é os ninivitas, o culpado daquela condição não é a esposa de Jonas, não é os filhos de Jonas, não é o gato, não é o cachorro, não é o papagaio, não é o periquito. O culpado daquela condição é o próprio Jonas. E sabe por que Jonas é o culpado daquela condição? Por causa das suas escolhas erradas. Eu vou te dizer uma verdade que você talvez nunca parou para analisar e pensar. Mas muitas das mazelas que nós sofremos é consequência das nossas más escolhas. é consequência das escolhas ruins que fizemos. Porque uma pessoa olhar para você e dizer que você é sem vergonha, não quer dizer nada, porque quem vai entrar no caminho sem vergonha é você. Ah, está me chamando sem vergonha, então eu vou entrar no caminho da sem vergonha mesmo. Mas a escolha foi sua, a decisão foi sua. Diz a palavra de Deus, olha isso, Lamentações capítulo 3, versículo de número 39, olha o que está escrito. Lamentações capítulo 3, versículo 39, o livro já diz, né, Lamentações. Aí o versículo diz assim: do que se queixa, pois, o homem vivente? Do que se lamenta o homem que está vivo? Do que o homem se lamenta? Lamenta cada um dos seus próprios pecados. Todas as nossas reclamações, todas as nossas murmurações, todas as nossas queixas, tudo que a gente reclama que não está legal, que não está bom, é consequência das nossas próprias escolhas, é consequência das nossas próprias decisões. Porque a decisão de Jonas é que levou ele para aquela condição. Deus vem a Jonas e diz assim, capítulo 1, versículo 1 de Jonas: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus disse: Jonas, vai até Nínive e prega contra ela, porque o pecado dela está subindo até mim. Versículo de número 3, olha o que Jonas fez, olha a decisão que ele tomou. E Jonas se levantou, até aí nada de errado, se levantou. Todo mundo achou que ele ia fazer a vontade de Deus. Deus mandou ele pregar em Nínive, vou lá pregar em Nínive. E Jonas se levantou para fugir. E se levantou Jonas para fugir de diante da face do Senhor. Meu irmão, tem muita gente que faz igual Jonas. Deus fala para ele: não faça isso. Aí ele fala: é coisa da minha cabeça, e vai e faz. Deus fala para ele: meu filho, cuidado, esse caminho não é bom. Mas ele fala: imagina, acho que é bom. Lógico que aquela varoa é para mim, olha que par de perna que ela tem. Lógico que aquele varão é para mim, olha que olhos azuis. Né? As moças veem os olhos, os homens olham as pernas. Olha que moço lindo, de olhos azuis. Lógico que é de Deus, é um anjo que Deus mandou na terra. E Deus está lá: moça, não vai por esse caminho não. Moço, vigia! Mas ele não dá ouvido, ele faz como Jonas, ele foge da face do Senhor, porque ele acha que Deus está sendo enxerido, ele acha que Deus está sendo chato, ele acha que Deus está cobrando demais, ele acha que o caminho de Deus não é o melhor para ele. Meu irmão, a palavra de Deus, ela diz que há caminhos. Vê comigo, Provérbios capítulo 16. Eu quero que você veja isso. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Olha o que está escrito: há um caminho que parece direito ao homem. Prestou atenção que há um caminho. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Pastor, mas que caminho é esse que aos olhos dos homens parece correto? Sabe qual é o caminho? O caminho da desobediência. Tem gente que acha que o caminho da desobediência é bom. Eu vou me rebelar. pessoa acha que o caminho da desobediência é bom. Ela acha que o caminho da desobediência vai produzir alguma coisa. Porém, a Bíblia deixa claro que há um caminho que aos olhos do homem parece reto, só que o seu fim é a morte. O seu fim é a morte. Sabe por quê? Porque a desobediência gera pecado, e o pecado, ele só tem um salário, que é o pecado da morte. O salário do pecado é a morte. Então, quer dizer, a pessoa espera colher algo diferente, que não seja a morte do pecado. A pessoa acha que ela vai colher alguma coisa diferente do pecado, que não seja a morte. Meu irmão, o pecado, ele arrebenta a vida do homem. A verdade é essa. Eu sei que tem gente que não gosta quando o pastor prega sobre isso. Tem gente que só quer ouvir glória a Deus e aleluia. Só que aí a pessoa não entende por que a vida não está fluindo. Por que está tudo amarrado? Por que está tudo preso? Por que nada flui? Por que ela não sente a glória de Deus? Por que ela não prospera no seu caminho? Porque ela está entrando pelo caminho errado. Ela está indo pelo caminho da desobediência. Ela está entrando pelo caminho do pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas, pastor, Deus é misericordioso, Deus nunca me destruiria por causa do meu pecado. Realmente, você está certo, Deus é misericordioso, Ele nunca destruiria você por causa do seu pecado, mas o seu pecado destrói você. Deus realmente nunca destruirá você por causa do seu pecado, porque Ele é tardio em irar-se e grande em amor, mas o pecado não tem misericórdia. O pecado arrebenta com o pecador, o pecado acaba com o pecador, o pecado destrói casamentos, o pecado destrói com a vida financeira, o pecado destrói com a família, o pecado destrói com a convivência entre as pessoas, o pecado destrói tudo que ele põe a mão. Você não vai colher nada diferente no pecado, a não ser morte, a não ser destruição. Você vai ter lá 5 minutos de alegria, 5 minutos de descontração, 5 minutos de prazer, e depois só dor, sofrimento, angústia, agonia. Uma prisão sem paredes e uma prisão sem portas. E eu vou te dizer que tem muita gente até dentro da igreja se sentindo prisioneiro, prisioneiro do pecado. Pastor, mas o que eu tenho que fazer para sair dessa prisão? Pastor, o que eu faço? Qual é a chave que me faz sair dessa prisão? O que eu tenho que fazer? Você quer saber qual é a chave que vai tirar você dessa prisão? É a mesma chave que Jonas usou. Jonas pecou. Está lá no ventre do grande peixe. Ele, primeiro, reconhece que o erro era dele. Foi a minha desobediência que me trouxe aqui. Jonas, ele reconhece isso. Olha aqui, Jonas capítulo 2. Versículo 5. Vamos ler de novo a parte da oração. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Agora olha o versículo seguinte: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Você sabe o que é essa frase aqui? É Jonas reconhecendo o seu pecado. Jonas pensou assim: Deus é Deus misericordioso. Não quero ir lá pregar para esses ninivitas, um povo pecador, imundo, eu sou um homem santo, foi lá pregar para esse povo, quer saber, eu vou sumir, Deus é misericordioso, ele manda outro pregador, manda outro ir lá, quer dizer, aquele que se apega às vaidades vãs, esquece a misericórdia. Jonas está reconhecendo o seu erro, ele está reconhecendo a sua falha. Quer dizer, eu me apeguei à minha vaidade. Eu me apeguei à minha vaidade. Eu não sei se Jonas se achava tão santo ao ponto de se contaminar se ele fosse pregar para os ninivitas. Eu não sei se ele tinha um pré-julgamento sobre os ninivitas e isso fez com que ele não quisesse ir pregar para os ninivitas. Mas ele está dizendo, eu me apeguei a uma vaidade vã. E por eu ter me apegado a esta vaidade vã, eu esqueci da misericórdia de Deus. Ele está confessando o seu pecado. Meu irmão, você quer hoje sair desta prisão? Quer hoje se ver livre e para que todas as prisões se abram na sua vida? Então aprenda esse segredo, o confessar dos seus pecados. O confessar dos seus erros, e não é confessar para mim, não é confessar para a pessoa que está do teu lado, não é subir aqui no altar e dizer, igreja, eu pequei e eu preciso do perdão de vocês, mas é você confessar a Deus os seus pecados, porque aquele que confessa a Deus os seus pecados alcança a misericórdia de Deus. Você acha que não tem pessoa deprimida, depressiva, pessoas angustiadas, porque há pecados não confessados dentro dela, porque há pecados que ela não confessou, há pecados lá no íntimo, no profundo, que estão sendo uma prisão para a pessoa, uma prisão para ela. Jonas, ele está aqui reconhecendo o seu pecado. Sabe o que a palavra de Deus diz? Vê o que ela fala aqui, ó. A palavra de Deus diz, capítulo, Salmo 51, versículo 4. Olha por que você tem que confessar a sua transgressão. Primeiro que não importa qual seja o pecado, todo pecado é contra Deus. Não importa se é pecadinho, se é pecadão, se é pecado, é contra Deus. Porque o que é o pecado? É fazer o que é mal aos olhos de Deus. É fazer aquilo que não é certo diante dos olhos de Deus. Então, olha aqui o que diz, Salmo 51, versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Porque às vezes o pecado não é mal à vista do homem, só que é mal à vista de Deus. Então veja, só contra ti que eu pequei. Contra ti que eu pequei, contra o Senhor. Então não importa qual seja o pecado, todo pecado é contra Deus. Todo pecado é uma ofensa a Deus, seja pecadinho, pecadão, é pecado, está sendo contra Deus, porque eu transgredi, eu fiz o que é mal aos olhos do Senhor. Mas você prestou atenção que é uma confissão? É uma confissão. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, contra ti eu pequei. É uma confissão. Quando há confissão, olha o que acontece. O salmista se confessa a Deus, para que sejas justificado quando falares. Quer dizer, aquele que confessa a sua transgressão, ele é justificado quando ele fala. Ele é justificado quando ele fala. E puro quando julgares. Se eu confesso a Deus a minha falha, então a minha fala se torna pura diante de Deus, e aí Deus vai me julgar de uma forma mais branda, de uma forma mais leve, Só que se eu fico, eu não tenho o que reconhecer que eu errei. Já pensou, Jonas, dentro do ventre do peixe, e ele batendo o pé e dizendo, eu não errei. Por que Deus me mandou para cá? Deus, por quê? Ele ia morrer lá no ventre do peixe. Ele ia continuar sentindo cada vez o peixe indo mais para fundo. Porque está escrito na mesma palavra. Olha isso aqui. Está escrito na própria palavra de Deus. A própria palavra em Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz. Está escrito. Porque o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quem aqui quer prosperar no seu caminho? Você quer prosperar no teu caminho? Ficar encobertando as coisas não resolve nada, meu filho. Não vai resolver nada. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca. A pessoa não reconhece que está errada. Aquela pessoa orgulhosa que não reconhece que erra. Que não dá o braço a torcer. Que não reconhece para Deus as suas falhas. Que não reconhece. Esse nunca prosperará. Agora olha o contraponto. Mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas os que as confessa e as deixa, alcançará misericórdia. Misericórdia. Quem aqui tem filho? Pastor, eu tenho filho. Quem aqui é filho? Então você vai entender o que eu vou te falar. Presta atenção nisso. Tem gente que não levantou a mão, não sei de onde que nasceu, né? Porque não é filho. Mas você vai entender de qualquer jeito. Eu tenho 3 em casa. Tenho 3 crianças. Aí, eu pego, comprei um pudim para mim. Pudim bem gostoso. Vocês gostam de pudim? Eu gosto de pudim. Você compra aquele pudim bem gostoso, você fala assim, eu vou comer mais tarde. Aí eu coloco o pudim na geladeira e eu vou trabalhar. Aí quando eu chego de noite, cadê o pudim que eu ia comer? Sumiu o pudim. Aí está o meu menino mais velho aqui, com a boca sujinha de doce de leite. Eu falo, foi ele que comeu. Foi ele que comeu. Só que eu sou pai. E pai, eu vou te falar, viu? Eu não sabia que pai era assim até ser pai. Eu não sabia que visão é essa que pai tem que pega a coisa. Só que mesmo ele sabendo qual é o filho que comeu, o pai fala assim, só muda de casa e endereço, mas é igualzinho. Quem comeu o meu pudim que estava na geladeira? Ele já sabe. Ele já sabe. Só que ele quer saber se o filho vai falar a verdade. Aí o filho pega e faz assim, ó. Não sei, pai. Tinha pudim aí? Tinha? Eu não vi. Pai, fica. A gente fica. Ele não quer falar. Aí você aperta mais um pouquinho, né? Aí você vai apertando. Se não falar, vai ficar sem videogame. Para ver se ele se toca e fala a verdade. Mas ele continua, aí a gente aperta mais um pouquinho, vai cortar a televisão, não vai assistir mais TV, aí vai apertando, na hora que ele sente que apertou, fui eu, pai, que comi, aí você dá um sabão nele, onde você veio, você comeu meu pudim, era meu, por que ele não me falou desde o começo? Só que quer ver o filho quebrar o pai? O filho quebra o pai nessa hora. Quem comeu o meu pudim? Aí o filho olha e fala, pai, fui eu, porque eu estava com vontade de comer. Você não sabe o que fazer, você perde o rebote. Você estava pronto para apertar ele, para pegar ele pelo pescocinho, chacoalhar. Só que ele fala: pai, eu vi aquele pudim e eu achei ele tão bonito. E eu comi, pai. Fui eu. Acabou. Você vai olhar para ele, você vai abaixar o tom de voz. Você vai falar: ô filho, ele te falou a verdade. Você vai abaixar o tom, você vai falar: ô filho, o papai comprou aquele pudim para comer, mas olha, a próxima vez pede. Vai ser mais brando ou não vai ser mais brando? Ele te falou a verdade. Você acha que com Deus é diferente? Deus é pai. E como pai, ele trata assim os seus filhos. Ele sabe e conhece os nossos pecados, as nossas falhas. E ele pergunta: quem comeu o meu pudim? E aí você fica: não, não fui eu. Eu não fiz nada de errado. Aí Deus vai te apertando. Ele vai te apertando como ele apertou Jonas. Fez o peixe engolir o Jonas. Levou o Jonas lá para o fundo. Até que o Jonas reconheceu que havia errado. E quando ele reconheceu o seu erro, Deus mandou o peixe deixar o Jonas lá na beira da praia. Você está entendendo isso? Meu irmão, a melhor coisa é confessar para o teu pai os seus pecados. Porque quando você confessa para ele os seus pecados, você alcança a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar, por favor. Só que é só confessar e pronto. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa. Lembra quando Jesus estava sentado pregando a palavra? E aí os escribas e fariseus furiosos trouxeram uma mulher adúltera, que foi apanhada no ato do adultério. Jogaram aquela mulher nos pés de Jesus, eles com pedras nas mãos. E eles falaram: a lei de Moisés diz que as tais têm que ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Jesus, que estava sentado, não respondeu uma palavra, todo mundo olhando para Jesus. Jesus se levantou da pedra que estava, se encurvou diante daquela multidão, a mulher do lado dele, e aí Jesus com o dedo começou a escrever no chão. Começou a escrever. Há alguns teólogos que acham que Jesus escreveu ali: não julgarás o teu próximo, não matarás, quero um mandamento. Mas eu sei o que Jesus escreveu, pela resposta que ele deu. Sabe o que Jesus começou a escrever no chão? O pecado de cada um que estava naquela multidão. Sabe por que eu sei isso? Lembra qual foi a pergunta que Jesus fez? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. É como se Jesus tivesse dito assim: vocês não pecam? Vocês não erram? Jesus escreveu ali adultério, fornicação. E olha que Jesus revelava o passado das pessoas. Lembra a mulher samaritana? Tu já tivesse 5 maridos, e o que você está agora não é teu marido. A mulher ficou: o senhor é profeta? Você já pensou Jesus começar a revelar o pecado de um por um ali? Você aí, mocinho, você aí que está com essa pedra aí do lado direito, você está em fornicação com a tua namorada, e você quer matar essa mulher que foi pega em adultério? E você, meu senhor, que está aqui, ali à esquerda, com uma pedra enorme na mão, o senhor está roubando o seu vizinho, está indo lá no campo dele, roubando a produção dele, e você está aqui querendo apedrejar ela. Já pensou Jesus começar a dizer pecado por pecado daquela multidão. Quando aqueles homens bateram o olho no chão e viram Jesus escrevendo o pecado deles, eles falaram: eu vou dar o fora daqui, antes que Jesus diga o meu pecado e eu passe a maior vergonha aqui. E um por um foi lançando a pedra e saíram. Só que teve um que não saiu. Quem não saiu dali? Jesus. Porque Jesus podia atracar a pedra naquela mulher. Jesus dizia: qual de vós pode me acusar de pecado? Qual de vós? Qual de vocês pode me acusar de pecado? Jesus dizia. Aí Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela toda envergonhada disse: Senhor, nenhum deles permaneceu aqui. Aí Jesus disse: nem eu te condeno. Ufa, pastor. Ai, que bom. Jesus não me condena? É, não te condena. Mas continua o versículo. Jesus não falou só para ela: mas eu também não te condeno. Jesus disse um mas. Mas vai. O que que Jesus disse? Mas vai. E não peques mais. Aquele que confessa a sua transgressão e a deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Mulher, eu não te condeno. Homem, eu não te condeno. Mas vai e luta contra o teu pecado. Vai e luta contra essa vontade que te domina. Não seja uma presa tão fácil para a iniquidade, para o pecado. Luta. Não ceda à tentação sem lutar primeiro. Jesus disse isso: vai, não peques mais. Confessa a Deus o teu pecado. E Ele vai perdoar você. Você vai sair daqui hoje com a tua consciência limpa. Eu estou te dando a chave da prisão. O confessar o pecado é a chave. Confessa a Deus o teu pecado e a cela vai abrir. Mas vai e não peques mais. Luta contra o pecado. Pastor, mas esse é o problema, não pecar mais. Confessar é fácil, pastor, eu confesso para Deus o meu pecado hoje. Mas o problema é não pecar mais. Sabe como você vai conseguir não pecar mais? Como que sua força vai aumentando até o ponto que o pecado não tenha mais poder sobre a sua vida? Sabe como? Confessa Jesus como o Senhor da tua vida. Confessa a Cristo como teu Salvador, e Ele vai te dar força para vencer o pecado. Confessa Jesus como teu Salvador, confessa o teu pecado para Deus, e confessa Jesus como teu Salvador, e Ele vai te dar força para resistir. Ele vai te dar força para dizer não ao tentador. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu entendi, pastor, eu entendi. Eu quero hoje confessar a Deus os meus pecados, mas não só confessar a Deus os meus pecados, mas confessar a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Você que nesta noite quer confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, para ter forças para resistir à tentação e assim vencer o pecado, levante a sua mão direita aos céus. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão direita aos céus. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua vida. Jesus não vai só te perdoar os pecados, mas Ele vai também te dar forças para resistir ao pecado. Vem aqui diante do altar. Venha confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não hesite, isso, vem. Venha confessar a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pastor, eu já confessei a Cristo, mas eu acabei me desviando, eu acabei me afastando, pastor, exatamente como o senhor disse, o pecado foi me seduzindo, e quando eu me dei conta, eu já estava fora da presença de Deus. Pastor, será que tem jeito para mim? Se até para a morte tem jeito, quanto mais para você? Basta você se reconciliar com Jesus. Se o teu coração está pedindo uma reconciliação com Jesus hoje, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui diante do altar se reconciliar com Cristo. Se reconciliar com Jesus nesta noite. Se há alguém aqui no nosso meio que está afastado, afastada, desviado, desviada, e quer se reconciliar com Cristo, vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você. Pastor, eu já estou na igreja. Você que já está na igreja, eu vou falar uma coisa que eu sei que está acontecendo com você. Você tem sido tentado. E eu vou te dizer, não é pecado ser tentado. O pecado é ceder à tentação. Até Jesus foi tentado, sabia disso? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Mas Jesus jamais cedeu à tentação. Às vezes, o pecado que 24 horas por dia nos rodeia, e essa é a verdade, porque o pecado está 24 horas tentando nos tragar, tentando nos fazer cair. Então, se você tem sido afrontado, afrontada, se o pecado tem tentado te derrubar, e você quer que eu ore pela sua vida, para que Deus renove as suas forças, para que você não ceda à tentação. Pastor, ora por mim, para mim não ceder a nenhuma tentação, para eu não ceder a nenhuma espécie de tentação. A gente é tentado a xingar, a gente é tentado a praguejar, a gente é tentado, às vezes a pessoa acha que quando fala de tentação é só pecado da carne, mas não. Às vezes a gente é tentado até a dar uma bifa em uma pessoa, é verdade. Às vezes você está no trânsito e alguém faz uma barbeiragem e aí quer discutir com você, e aí já vem a velha criatura, não é? Querendo mostrar as garrinhas. A gente é tentado constantemente. Pastor, ora por mim, porque eu não quero ceder à tentação. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Porque em tudo nós somos tentados. A gente é tentado em tudo. Mas a gente não pode ceder à tentação. A gente não pode ceder. A gente não pode. Você é um cristão. Sabe o que significa cristão? Semelhante a Cristo. Jesus, ele disse assim: se alguém te ferir na face, numa face, oferece a outra. Para você conseguir oferecer a outra, você não pode ceder à tentação. Você não pode. A tentação de revidar, a tentação de mostrar os dentes para a pessoa. Você tem que ser sereno para vencer o pecado. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Você que está assistindo esta mensagem, você que está ouvindo pelo rádio, faça como estas vidas que estão aqui, entregue a sua vida a Cristo. Se você se afastou, se reconcilie com Jesus agora. se você já está na igreja, mas tem sofrido a afronta da tentação, ore conosco, peça para que Deus te dê forças para vencer a tentação. Jesus foi tentado em tudo, mas ele nunca cedeu à tentação. Vamos orar, igreja. Você que está entregando a sua vida a Cristo, e você que já está na presença de Deus, e quer vencer toda espécie de tentação, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento, eu me coloco na tua presença, para pedir que o Senhor escreva agora o meu nome no livro da vida, e me fortaleça para caminhar contigo todos os dias da minha vida. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Senhor, me dê forças para resistir ao tentador, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, quero orar tanto por estas vidas que estão aqui comigo, na Paz e Vida, como também por estas vidas que estão assistindo esta mensagem pelo YouTube, ou até ganharam esta mensagem de presente, ou até mesmo estão ouvindo esta pregação pelo rádio, como também por estas vidas que aqui estão, que estão recebendo a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha, Senhor, para cada vida que já está diante de Ti, mas que está pedindo que o Senhor lhe dê forças, forças para resistir ao tentador, forças para resistir ao pecado. Meu Deus, não deixe esta pessoa ceder a más escolhas, a más decisões, porque uma escolha errada de Jonas levou ele para o abismo, dentro do ventre de um grande peixe. Meu Pai, quando nós estivermos diante de uma decisão errada, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Teu Espírito Santo nos guie para tomarmos a decisão certa e assim alcançarmos o caminho certo. Sê com este Teu Filho, sê com esta tua filha, em nome de Jesus, que assim seja feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga graças a Deus.